This program was first broadcast on Arrow FM, Wairarapa's only community access media station, and shared on Access Media with the support of New Zealand On Air.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Música Boa. Eu sou a Marina e hoje eu trago músicas brasileiras e um pouco do contexto que eu acho sobre essas músicas e sobre os artistas. Eu acho que é a primeira vez que eu estou trazendo esse cantor aqui no programa e ele me lembra bastante a minha avó, porque ela adorava bastante ele. Estamos falando de Roberto Carlos. E as músicas que eu vou trazer hoje, elas estão, assim, trazem bastante memória afetiva. Então, a primeira vai ser Roberto Carlos, com Detalhes. E o nome dele, eu vou trazer um pouco do contexto sobre o Roberto. Roberto Carlos Braga, ele nasceu em Cachoeira, né? Itapemirim, Espírito Santo, em 1941. Ele sofreu um acidente de trem aos 6 anos, perdendo parte da perna direita, que é uma experiência que marcaria sua infância e moldaria o seu caráter introspectivo. Desde cedo, ele encontrou, né, na música como um refúgio e uma forma de expressão para ele. Nos anos de 1960, ele tornou-se o ícone máximo, assim, da Jovem Guarda, um movimento que uniu o rock americano ao romantismo brasileiro. E ao lado dele a gente tinha o Erasmo Carlos e a Wanderleia. O Roberto, ele ajudou a criar uma nova linguagem, né? Um rock limpo, pop e que dialogava com a juventude e trazia mensagens leves em tempos de ditadura. Então, a partir dos anos de 1970, o Roberto reinventou-se, né, como um cantor romântico. As suas letras eram escritas com o Erasmo. Falava de amor, fé, esperança e separação. E com o tempo ele se tornou um artista mais popular do Brasil, conhecido como o Rei. E mesmo criticado por não se envolver politicamente, a sua música deu voz, né, a um Brasil que precisava de consolo. E hoje, com mais de 6 décadas de carreira, o Roberto é uma lenda viva. Muitas avós aí por aí amam Roberto Carlos e as rosas e os concertos de finais de ano da TV Globo. Sua obra ultrapassa estilos e épocas, né? E Detalhes, talvez uma das canções mais humanas e mais universal. Então, Detalhes, ela foi lançada em 1971, em plena ditadura militar. O AI-5, que é o decreto que intensificou a censura e a repressão, ainda estava em vigor naquela época. Era um tempo de medo e silêncio e, paradoxalmente, um período bem fértil para a música brasileira. Enquanto artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil enfrentavam o exílio ou a censura, o Roberto ele seguiu o outro caminho, o do amor e o da introspecção. Muitos críticos o viam como apolítico, mas é uma leitura mais profunda, né? Suas canções, elas ofereciam um tipo de resistência emocional em meio à brutalidade do regime. Cantar sobre o amor também era, né, uma forma de você reafirmar a sensibilidade humana. E o Brasil, nos anos 70, ele estava em transformação, né? O milagre econômico prometia um progresso, mas escondia a desigualdade e a repressão. E nesse contexto, Detalhes se tornou um refúgio, né, emocional de milhões de brasileiros. E a música fala assim: não adianta nem tentar me esquecer, durante muito tempo em sua vida eu vou viver. E a canção começa, né, com um aviso, quase que um feitiço de presença: é o amor que se recusa a morrer mesmo depois do fim. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. E o verbo, ele sintetiza a genialidade do Roberto Carlos, né? Ele transforma o simples, um gesto, um perfume, uma risada em uma eternidade. A canção, ela descreve o luto do amor de forma madura, né? Sem o desespero. E fala assim: e quando um outro homem aparecer e com o mesmo olhar te olhar, o eu lírico, né, ele aceita a perda, mas afirma que ele deixou uma marca, né, ali para a pessoa. É o retrato do amor que persiste com a memória e a forma de identidade. E Detalhes não é apenas, né, uma música de amor, é sobre o tempo, sobre o que fica quando tudo o mais se desfaz. Então, vou trazer detalhes para vocês de Roberto Carlos e eu espero que vocês curtam. Acho que vão curtir mesmo.
No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir tú buscas mi retrato, pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos. Y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir.
Eu não me toquei que essa era a música em espanhol, então vou trazer para vocês a música em português e a gente vai escutar agora.
Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua e isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim. Imediatamente você vai lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor, como eu falei, mas eu duvido. Duvido que ele tenha tanto amor do meu português ruim. E nessa hora você vai lembrar de mim. A noite envolvida no silêncio do seu quarto. Antes de dormir, você procura o meu retrato. Mas da moldura não sou eu quem lhe sorri. Mas você vê o meu sorriso mesmo assim. E tudo isso vai fazer você lembrar de mim. Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer à pessoa errada. Pensando ter amor nesse momento, desesperada você tenta até o fim. E até nesse momento você vai lembrar de mim. Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada do tempo que transforma todo amor em quase nada. Mas quase também é mais um detalhe. Um grande amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando você vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito, muito tempo em sua vida, eu vou viver. Não adianta nem tentar.
E essa foi a versão em português de Detalhes, do Roberto Carlos. E a próxima canção é Só Tinha de Ser Com Você, da Elis Regina. Elis Regina Cavalho Costa nasceu em 1945 em Porto Alegre e começou a cantar aos 13 anos, né, num programa de rádio. Nos anos 20, já aos 20 anos, na verdade, já era um fenômeno, com a voz técnica impecável e uma presença de palco magnética. A Elis era chamada de Pimentinha por sua energia, né, e temperamento forte. Cantava com o corpo inteiro, gestos, expressões e o olhar dela também. Cada palavra tinha um peso. A sua precisão vocal e a sua entrega emocional a tornaram a maior intérprete que o Brasil já teve. Na vida pessoal, a Elis era intensa, né? Engajada politicamente, participou de shows de protesto durante a ditadura, criticava o governo e também a alienação dos artistas, teve relacionamentos bastante conturbados, filhos músicos, que é o Pedro Mariano e a Maria Rita, e uma carreira marcada por perfeccionismo, né? Ela morreu tragicamente em 1982, aos 36 anos, vítima de uma overdose acidental de álcool e cocaína, e a sua morte deixou o país em choque, né? Elis foi e continua sendo um símbolo de arte, como verdade. A geração de Elis e Tom, de 1974, álbum que contém Só Tinha de Ser Com Você, foi um marco histórico, né? A Elis estava no auge da carreira, mas emocionalmente exausta. O Tom Jobim já era um mestre consagrado da Bossa Nova, vivia em Nova York e o Rio, entre esses dois lugares, né? O encontro entre os dois parecia improvável, mas aconteceu em Los Angeles, num estúdio modesto em meio a tensões e inseguranças, e o resultado foi um dos álbuns mais belos da música mundial, enquanto o Brasil vivia o auge da censura, né, e da repressão. Elis e Tom gravaram canções sobre amor, entrega, delicadeza. Era a prova de que, mesmo sob a ditadura, a beleza podia florescer, né? Só Tinha de Ser Com Você expressa exatamente isso, o amor inevitável, aquele que, mesmo ao meio ao caos, né, encontra o seu caminho. E a letra fala: é impossível ser feliz sozinho. A simplicidade desse verso esconde uma sabedoria profunda, né? O Jobim fala de algo universal, é a necessidade do outro. E a Elis transforma o verso em emoção pura, com a sua voz suave e o vibrato controlado, né? A vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância, diante da eternidade do amor de quem se ama. E aqui o amor é apresentado com transcendência, né? A vida passa, mas o amor fica. E a Elis canta como se conhecesse a eternidade. A interpretação dela, ao mesmo tempo, uma técnica e espiritual, né? O amor só tinha de ser com você não é um capricho, é destino. É um encontro, né, e uma entrega total. Então, vou tocar agora para vocês essa música da Elis Regina com o Antônio Carlos Jobim, Só Tinha de Ser Com Você.
Deixa morar nesse azul, me deixa. saber que eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. E eu sempre fui só de você. Que você sempre foi só de mim. Que eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Você, você sempre foi só de mim. Que eu sempre fui só de você, que você sempre foi só de mim.
Vocês acabaram de ouvir Só Tinha de Ser com Você, da Elis Regina, com Antônio Carlos Jobim. E a próxima música é Roda Viva, do Chico Buarque. E o Chico Buarque de Holanda, né, nasceu em 1944, no Rio de Janeiro, filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pianista Maria Amélia Cesário Alvim. Ele, desde novo, né, ficou cercado pela cultura e por música. Nos anos 60... O Chico se destacou como um compositor refinado, né, verdadeiro da tradição de Noel Rosa e Tom Jobim, mas com um olhar crítico sobre o Brasil. Seu estilo, ele combinava um lirismo, uma ironia e uma denúncia social, né? Durante a ditadura, ele foi um dos artistas mais censurados. As suas letras eram repletas de metáforas, formas de driblar, né, a repressão. Compôs canções sob pseudônimo, foi perseguido e chegou a se exilar, né, na Itália. Mesmo assim, nunca deixou de cantar o país, né? Com o tempo, o Chico tornou-se também um escritor e dramaturgo, vendeu prêmios literários, é até hoje um símbolo, né, de coerência artística e intelectual. E no contexto histórico, Roda Viva, essa canção que eu vou tocar hoje, ela foi composta em 1967, em plena ditadura militar. O ato institucional número 5 ainda não havia sido decretado, mas o clima de censura já era forte. O país vivia uma tensão crescente entre os ideais democráticos e autoritarismo. E o Chico compôs a música para o 3º Festival de Música Popular Brasileira, né? E ela rapidamente tornou-se um símbolo da resistência cultural. Pouco depois, o Chico escreveu a peça Roda Viva, que foi violentamente atacada por grupos paramilitares ligados ao regime. A Roda Viva representava o tempo e o sistema, né? Forças que esmagam e transformam e desumanizam. É uma metáfora poderosa sobre a perda do controle e a necessidade de resistir, né, mesmo sendo levado para o fluxo da história. E a letra fala assim: tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. O desânimo da luta, né, o cansaço diante do mundo. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que a roda viva e carrega o destino para lá. O verso central da canção é, né, um retrato da impotência humana. A roda viva é o poder, o tempo, o destino e nós, suas vítimas. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O movimento incessante, né, da vida e da história, mesmo quando tudo gira e destrói, o canto persiste. Roda viva é uma oração de resistência, melancolia, mas de pé, né? Então, vou tocar para vocês agora Roda Viva, do Chico Buarque.
Que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu.
Fogueira queimou, foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou.
No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar, mas eis que chega a roda, vive e carrega a saudade pra lá.
Vocês acabaram de ouvir Roda Viva, do Chico Buarque. E para terminar, a última canção de hoje é O Mundo é um Moinho, do Cartola. E o Cartola, né, nascido como Angenor de Oliveira em 1908, no Rio de Janeiro, é um dos maiores compositores da música brasileira. Fundou nos anos 20 a escola de samba Estação Primeira de Mangueira, junto com Amigos do Morro. Viveu entre glória e o esquecimento, né? Passou décadas no anonimato, lavando carros e trabalhando em construções. Foi redescoberto nos anos 70 por Sérgio Cabral e outros pesquisadores da MPB, quando lançou o seu primeiro disco solo, né? Em 1974, já tinha 66 anos. Sua poesia, né, melancólica, refinada e sábia, conquistou o país, né? Ele morreu em 1980, mas deixou um legado bem importante para o samba, né? Sambas que falam da alma com simplicidade e verdade. E no contexto histórico de quando essa música foi lançada, nos anos 70, o Brasil estava passando por uma revalorização do samba, né? Depois do auge da bossa nova e do tropicalismo, a elite cultural voltou a olhar para o morro e reconhecer a genialidade dos mestres esquecidos. E o Cartola foi símbolo desse renascimento, né? Com a sua voz mansa e letras profundamente humanas, ele mostrou que o samba era mais do que festa, era uma filosofia, né? O Mundo é o Moinho foi lançado em 1976 e foi escrita para uma afilhada que deixava sua casa. É uma carta de amor, né? Aviso e dor também. A sabedoria de quem já viveu bastante para saber que a vida tritura, né, os sonhos. E a música fala assim: ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. O tom, né, da canção é de conselho, quase que paternal. E o Cartola fala com uma ternura, né, mas sem ilusão. E fala assim: já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. É o medo de que aí vê a juventude partir, né, sem saber no que vai esperar. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Aqui, o coração da música, o realismo poético, né, o Cartola não promete felicidade, ele promete um aprendizado. Então, a canção é um retrato da vida de como ela é, né, dura, mas também cheia de beleza. Então, eu vou tocar para vocês O Mundo é um Moinho, do Cartola.
Cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já no fim, a hora de partida, sem saber mesmo rumo irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida, em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste os teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés.
E assim a gente termina mais um programa. Espero que vocês tenham gostado de escutar Roberto Carlos, Elis Regina, Chico Buarque e Cartola. E essas canções, elas não fazem parte somente da história do Brasil, né, e da música, mas parte da nossa história também. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.